todos aqui presentes, aos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Martins Soares. Muito boa noite a todos. Na oportunidade, já agradeço a presença de todos que aqui estão. Sejam bem-vindos, essa é a Casa do Povo, e para nós é muito importante a participação da população. Vamos dar início à nossa reunião. Solicito, secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilamar Herculano.
Presente.
Vereadora Márcia Mota.
Presente.
Vereadora Alice de Fátima.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Elio Varenga.
Presente.
Vereadora Renata Kelly.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre. Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 3 de novembro de 2022. Convido a senhora Ivaneia para proceder o momento de oração.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos senhores vereadores. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Senhor, meu Deus, nesse momento em que nós nos encontramos, meu Deus, que o Senhor venha cobrir o Brasil de bênção, Senhor. Está em Tuas mãos, nos dá o discernimento e o livramento, Senhor. Toma o Brasil agora em Tuas mãos. Toma Martins Soares em Tuas mãos, Senhor. Venha cumprir o Teu querer, ó Deus. Toma a Câmara de Vereadores de Martins Soares e todas as autoridades presentes, Senhor. Toma o prefeito em Tuas mãos, ó Deus. Venha orar pela nossa cidade, interceder pelo nosso Brasil, ó Deus. É um momento difícil que nós estamos passando, Senhor. Mas Tu sabe de todas as coisas, ó Deus. É tudo pela Sua permissão, ó Deus. O não é pela Sua permissão, o sim é pela Sua permissão, ó Deus. Que o Senhor venha cobrir de bênção o Brasil, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, para que os novos governantes, o atual governante, que até janeiro, Senhor, ainda manda, Senhor, no Brasil, venha tomar discernimento e tomar posse, Senhor, das bênçãos e maravilhas que o Brasil tem para oferecer para este povo, Senhor. Somos povo sofrido, Senhor, oprimido, que o Senhor venha encher de bênção e dar sabedoria. O atual presidente é o que vai entrar, Senhor, para que venha lutar pelo seu povo e fazer cumprir o teu querer, Senhor, acima de tudo, porque só Tu és digno de toda honra e toda glória. Só Tu és digno de todo louvor e todo poder, Senhor. Que o Senhor toma agora o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Venha livrar nossa nação de todos os maus, Senhor. Que o Senhor venha cumprir o Seu querer sobre nós. Eu agradeço a oportunidade.
Agradeço ao senhor Ivané pelo momento de oração. Leitura da ata da 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares.
Ato 18ª sessão ordinária, 2ª sessão legislativa, 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares. Data: dia 20/10/2022, horário 19h17, local: Escola Municipal Sebastião Gonzaga, Pinheiro de Minas. Comparecimento dos vereadores: Alexandre, presidente; José Santana, vice-presidente; Júnior Silvestre, secretário; Edilamar Júnior; José Santana, Márcia Mota, Alice Fátima, Eli Alvarenga e Éder Júnior. Ausente a vereadora Renata Dutra. Momento de oração procedido pelo pastor Robson Moreira. Pequeno expediente, leitura e votação da ata da 17ª sessão ordinária do exercício de 2022. Correspondências expedida e recebida. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de Lei número 017/2022, de autoria Prefeito Municipal, que abre crédito adicional especial orçamento do município de Martins Soares, referente ao exercício 2022, e atualiza as leis municipais número 822/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, e 812/2021, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2022, e 824/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 019/2022, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Indicação número 088/2022, autoria vereadora Alice Fátima, que versa sobre que seja adquirido um terreno e construído uma capela velório próximo ao cemitério de Pinheiro de Minas. Indicação número 089/2022, de autoria da vereadora Zeli Éder Júnior, Renata Kelly, Edilamar Júnior, que versa sobre que seja providenciado um local como base de apoio para a Polícia Militar no Distrito Pinheiro de Minas, contendo todos os equipamentos necessários para o bom desenvolvimento do trabalho. Indicação número 090/2022, de autoria vereadores Éder Júnior, Alice Fátima, que versa sobre que seja construído um banheiro público no Distrito de Pinheiro de Minas. Indicação número 091/2022, de autoria da vereadora Zé de Júnior, Alice Fátima, que versa sobre que seja adquirido um terreno e construção de um campo de futebol no Distrito Pinheiro de Minas. Indicação 92/2022, de autoria do vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que seja cumprida a lei municipal número 727/2015, que trata-se da referida de feira de artesanato e alimentação. Indicação número 093/2022, de autoria do vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que seja feita a manutenção das câmeras de segurança no bairro São Vicente. Indicação número 94/2022, de autoria do vereador Alexandre José Santana, Eli Alvarenga, Júnior Silvestre, Márcia Mota, Alice Fátima, que versa sobre que a Secretaria de Obra possa fazer outra vazão, bem como tubulão do lado da ponte já existente próximo ao sítio do senhor falecido Isaltino, no Distrito Pinheiro de Minas. Indicação número 95/2022, de autoria do vereador José Santana, que versa sobre, primeiro, que seja feito calçamento e iluminação nas ruas, nas duas vias do loteamento José Marques. Segundo, que seja nomeada a Rua do Campo como Rua Reginaldo Marques de Freitas. Terceiro, que também seja nomeado a outra de saída na rua principal até a propriedade de José Marques como Rua Pedro Pereira de Freitas, conhecido como Pedro Gregório. Indicação número 96/2022, de autoria do vereador Éder Júnior, que versa sobre, solicito do Executivo Municipal que providencie a abertura da rua do posto de saúde Jupira Ramal de Andrade, dando acesso à rua José Félix de Oliveira. Indicação número 97/2022, de autoria vereador Éder Júnior, que versa sobre que seja feita uma reforma no poliesportivo do Distrito Pinheiro de Minas. Indicação número 98/2022, de autoria vereador Éder Júnior, que versa sobre que seja colocado um filtro nas caixas d'água que abastece Pinheiro de Minas. Indicação 99/2022, de autoria vereadora Alice Fátima, que versa sobre, solicita calçamento da serra na saída de Pinheiro de Minas, sentido Durandé. Indicação número 100/2022, de autoria do vereadora Alice Fátima, que versa sobre, solicita calçamento na Serra do Corgo, Canadá. Indicação número 101/2022, de autoria vereadora Alice Fátima, que versa sobre, solicita iluminação pública na saída de Pinheiro de Minas até a Vila São José. Indicação número 102/2022, de autoria do vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que sejam trocados os calçamentos das ruas do distrito Pinheiro de Minas, onde ainda são calçados por paralepito por broquetes. Pedido de providência número 028/2022, de autoria vereador Alexandre, que versa sobre que a Secretaria de Agricultura e Obras adquire os seguintes implementos agrícolas para poder para suporte aos agricultores de nosso município. Primeiro, grade arador, plantadeira de cereais. Terceiro, batedeira de cereais. Quarto, medidor de umidade de grãos. Pedido de providência número 029/2022, de autoria do vereador Alexandre, que versa sobre que a Secretaria de Saúde busque recurso junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado para aquisição de um aparelho de mamografia para o Centro de Saúde Flávio Luiz Alves, no município de Martins Soares. Pedido de providência número 030/2022, de autoria do vereador Alexandre, que versa sobre que a Secretaria de Obra faça um quebra-molas com sinalização na entrada do calçamento vindo do distrito de São José da Figueira, Durandé, sentido a Pinheiro de Minas. Pedido de providência número 031, de autoria do vereador Alexandre, que versa sobre, primeiro, que seja feita a manutenção no sinal parabólico da TV do distrito de Pinheiro de Minas. Segundo, que seja também feito a referida manutenção no sinal de Martins Soares. Pedido de providência número 032/2022, autoria vereador Alexandre, que versa sobre, solicita o executivo municipal que tome as providências junto às secretarias de obra e fazenda para que sejam demarcados os lotes, primeiro, do senhor Antônio Cantamissa de Andrade, sentido a São José da Figueira, segundo, do senhor João Emerick Filho, ao lado do cemitério, no distrito Pinheiro de Minas. Moção número 09/2022, de autoria do vereador Alexandre, que manifesta regozijo pelo Dia Municipal do Evangelho, comemorando no quarto sábado do mês de agosto, representado pelo pastor Ailton Costa de Souza. Não houve oradores inscritos do pequeno expediente, grande expediente chamado dos vereadores para votação, estando presentes os vereadores Alexandre, Júnior Silvestre, Edilamar Júnior, José Santana, Massa Pires, Alice Fátima, Eli Alvarenga, Éder Júnior. Votação simbólica das indicações 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102/2022, aprovado unanimidade. Votação simbólica dos pedidos de providência número 028, 029, 30, 31 e 32. Aprovados a unanimidade. Votação simbólica da moção número 09/2022, aprovada a unanimidade. O presidente comunica que o projeto de lei número 017/2022 foi aprovado pelas comissões permanentes e emitido parecer, solicitando do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecidos ao projeto. Momentos de discussão do projeto, não havendo manifestação, é submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Júnior, Massa Mota, Júnior Silvestre, José Santana, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Alice Fátima. O presidente declara aprovado o projeto. Momento de discussão do parecer de redação final, não havendo manifestação, é submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Júnior, Márcia Mota, Júnior Silvestre, José Santana, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Alice Fátimo, presidente, declara aprovada o parecer. Em seguida, encaminhar o projeto de lei número 019/2022 às comissões permanentes para ser analisado. Após, solicita do secretário que proceda novamente a leitura da moção número 09/2022. Encerrada a leitura, convido o pastor Ailton Costa de Souza para receber a moção. Moção de regozijo, como o mesmo não estava presente, foi entregue ao pastor Eliano Guimarães, representando o homenageado, e a todos que, como comunidade evangélica, oradores inscritos do grande expediente, pastor Eixo Silva Morim, Éder José Josimar do Trato, Eliano Guimarães, Robson Moreira Santana, Éder Júnior, Elio Varenga, Alice Fátima, vice-prefeito Giovanni, secretário de saúde Paulo Sérgio Pereira, Fernando Almeida, não havendo Júnior Silvestre, não havendo nada a ser, não havendo nada a mais a ser tratado, lave-se a presente ata, que após lida e achada, conforme será assinada por mim e pelo presidente como prova de sua autenticidade e fé, Martins Soares, aos 20 dias do mês de outubro de 2022.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Ofício do gabinete, número 212/2022. Responde ofício. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, venho através do presente cumprimentar respeitosamente Vossa Senhoria e demais pares. Em resposta ao ofício número 061/2022, referente ao pagamento do convênio com a PAI, esclarece aos fatos solicitados. Quando a formalização do convênio, o novo marco regular das organizações da sociedade civil, lei número 13.019, que entrou em vigor para os municípios em 1º de janeiro de 2017, trouxe diversas alterações e inovações quando a celebração de convênios. Sendo assim, toda a formalização segue o rito legal, uma vez que os repasses do ano anterior foram utilizados no primeiro semestre deste ano, somente após a utilização de todos os recursos do termo de colaboração anterior, e que é possível a celebração de um novo convênio, ou seja, somente após a utilização de todo o recurso do ano anterior, e que pode ser celebrado um novo convênio. Porém, deve ser respeitado todos os trâmites necessários de análise e aprovação da prestação de recurso, prestação de contas do convênio anterior. Diante da tais fatos, esclarecemos que o os repasses do ano de 2022, informamos que a análise da prestação de contas foram aprovadas em agosto, uma vez que finalizaram a última dos recursos anteriores em junho e prestação de contas final em julho. Foram efetuadas a celebração do novo convênio em setembro e a quitação das parcelas proposicionais em outubro de 2022, assim como havia sido acordado com o diretor da APAE, Tarcísio Gonçalves Correia, após cobrança dos repasses. Colocamos à disposição de assessoria de convênios para explicação junto ao plenário desta casa, colocando-nos à disposição e aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal de Martins Soares.
Bom, gente, esse ofício aqui, para todos que nos acompanham, principalmente pelo Facebook, é o ofício, né, do gabinete aqui número 212. A gente teve na reunião, que é todo ano calendário para Pinheiro de Minas, questionado aqui nas comissões aqui, e mais do que justo, vereadores, é para isso, é para cobrar. Na então ocasião, até a vereadora da base do PDT, a Renata, que cobrou ali, e está mais do que justo, uma informação. E a gente também, da base do governo, preocupemos e fomos a fundo para procurar saber do então acontecido. E isso vai além ainda do que a gente talvez pensava. Tivemos o ano passado lá uma operação até da Polícia Civil, junto à APAE, por suspeitas de irregularidade. Então, essa administração atual só faz pagamento em cima de prestação de conta. Como a APAE não tinha emitido a prestação de conta do tal convênio com 6 meses, não poderia de forma alguma fazer esse pagamento, porque poderia cometer o mesmo erro que outras gestões cometeram e a Polícia Civil levantou todo esse investigações. Então, com isso, foi feito, venceu esses 6 meses, foi feito uma prestação de conta da APAE, onde aqui o próprio diretor errou no falar que ele teria que emitir uma prestação de conta para que assim pudesse ter sido feito o pagamento. Após 2 meses que se faz um novo convênio, onde leva mais 6 meses para ser pago esse uso dos 6 meses. Então, ficou aqui claro que a prefeitura não omitiu o pagamento, porém, se não é feita uma prestação de conta, como que vamos pagar? Então, que deixa aqui bem claro que, diante da prestação de conta da APAE, foi assim feito o pagamento. Por baixo aqui, a administração ainda disponibilizou, se o funcionário quiser vir esclarecer, e que se os vereadores aqui, os demais, quiserem também aprofundar mais do assunto, que também possamos mandar até um ofício convidando o diretor da APAE, que é o Tarcísio Gonçalves Correia, para que ele dê maiores esclarecimentos por talvez colocar uma informação, sendo que talvez nem é culpa da administração. É falta deles mandar uma prestação de conta, que a gente só deve pagar quando a pessoa te presta uma conta, né? Então, que deixa aqui bem esclarecido.
Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa e a todos que aqui, né, se faz presente. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu levantei, né, questionei essa situação, porque chegou, né, para nós, da base do PDT, e como eu sou uma fiscalizadora do município, é meu dever estar levantando o que nos, né, nos chega até a nós. Então, eu só levantei, senhor presidente, e te agradeço a oportunidade, porque eu estou com um ofício aqui, que a APAE encaminhou, né, para a prefeitura, você agora esclarecendo. Ficou esclarecido para a gente, mas eu também não posso deixar de ler para não parecer que está sendo tipo uma picuinha política. E não é, porque o meu trabalho ele é muito sério. E eu preciso mostrar isso para a população. Então, eu vou ler esse ofício da PAI, né, que foi recebido pela prefeitura, protocolado, eu estou com ele em mãos. Inclusive, foi citado o meu nome, né, não o meu nome, mas a vereadora da base do PDT, que sou eu, não tenho outra, né, que eu estava ausente, então eu preciso dessa oportunidade até mesmo para fazer a minha defesa. É, Manhumirim, 29 de setembro de 2022, ofício 089 de 2022. Informação faz. Vimos por meio deste até Vossa Senhoria informar que, uma vez que este ano ainda não houve nenhum repasse até o momento, e como é de conhecimento que vossas fontes de recurso têm finalidades determinadas, o que torna a nossa dificuldade ainda maior. Isso posto, levamos ao seu conhecimento que, por determinação da diretoria, da PAI, a partir do dia 3 de outubro de 2022, estarão suspenso a nossa prestação de serviço a esse município, até que seja regularizada a pendência financeira de todo este ano. Esclarecemos ainda que, até o presente momento, os serviços aqui prestados aos alunos encaminhados por este município foram feitos com a mesma qualidade e dedicação de sempre. Sem mais, para o momento, agradecemos com a certeza de vossa compreensão na busca de solução. Atenciosamente, Tarcísio Gonçalves Correia, ao senhor prefeito Fernando Almeida de Andrade. Foi recebido na prefeitura este ofício em 28 de nove de 2022 pela servidora Maria Regina Dias Batista. Então, eu levantei esse... Eu questionei porque o meu dever é fiscalizar. Então, por isso que eu trouxe essa situação, né? Até perguntei se era do conhecimento de vocês, porque teve um questionamento ali de parcelamento. Eu ainda falei, gente, vamos esquecer do passado. Mas aí vocês que até me atinaram para o parcelamento. Eu falei, se é para a gente falar de parcelamento, vamos falar que a PAI hoje houve um parcelamento, sim. Nós sabemos que teve esse parcelamento, né? Inclusive, o papel está até aqui também, que teve esse parcelamento. Mas está até aqui em mãos também. Mas foi bom você ter esclarecido, e eu precisava dessa oportunidade também para fazer minha defesa, porque o meu dever, enquanto vereadora, enquanto fiscalizadora, é esse. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade.
Justo.
Correspondências recebidas. Expedidas. Ofício número 056/2022. Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria cópia das indicações número 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/2022. Pedido de providência número 27, 28, 29, 30, 31 e 32/2022. E proposição de lei número 841/2022. Comunico que o prazo para sanção ou veto é de 15 dias. No caso de não haver comunicação à Câmara, está presidência realizar a promulgação das respectivas leis em fase de sanção tácitas. As referidas proposições foram aprovadas por esta Casa em sessão ordinária do dia 20/10/2022. Atenciosamente, vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara, ao ilustríssimo senhor prefeito Fernando Almeida de Andrade. Ofício número 057/2022. Ilustríssimo senhor deputado federal, vimos pelo presente encaminhar a Excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Biaco, por ser reeleito nas eleições de 2022, desejamos-lhe sucesso no desempenho de desta importante missão, como votos sinceros de um período de trabalho fértil de realizações que venham ao encontro dos mais altos e legítimos interesses da população em prol do desenvolvimento econômico, social e nosso país. Atenciosamente, Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara Municipal, o ilustríssimo senhor Paulo Abiacchio. Atenção ao senhor ilustríssimo Misael Varela. Ofício número 058/2022. Ao ilustríssimo senhor Misael Varela. Ofício número 059/2022. Ao ilustríssimo senhor Cássio Soares. Ofício número 061. Assunto referente pagamento da PAE. Vimos pelo presente solicitar de vossas senhorias informação quanto a convênio do município de Martins Soares junto à PAE de Muimirim, referente ao pagamento realizados para maiores esclarecimento aos munícipes. Atenciosamente, vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente, Júnior Silvestre Loubach, José Santana Emeric, Márcia Pires Mota, Elio Varenga Teixeira, Alice Fátima de Andrade, ao ilustríssimo senhor prefeito Fernando Almeida de Andrade.
Apresentação das matérias em pauta. Projeto de lei número 018.
Projeto de lei número 018/2022. Autoria, prefeito municipal.
Indicações 103 e pedido de providência número 033-34-35.
Indicação número 03/2022. Que a Prefeitura Municipal possa adquirir a compra de um terreno atrás da Escola Municipal Sebastião Gonzaga, no Distrito Pinheiro de Minas, para uma construção de uma quadra esportiva justificativa, tendo em vista que, além de ampliar a referida escola, também proporcionará para os alunos um espaço de esporte e lazer. Martins Soares, 25 de agosto de 2022, autor, vereador Alexandre Franco de Andrade e demais vereadores, Júnior Silvestre Loubach, Elia Varenga Teixeira, Márcia Pires Mota. Alice de Fátima Almeida Domisco Oliveira.
Bom, gente, essa indicação aqui, principalmente a você que nos acompanha aí, é ali em Pinheiro de Minas, ali, onde a gente tem aquela escola Sebastião Gonzaga, e atrás dela tem uma área grande ali, onde já está o prefeito tentando fazer um acordo ali para tentar adquirir essa área. E se adquirir ali vai ser possível ter uma quadra, e com essa quadra esportiva a poder atender as crianças ali daquele colégio. Então, por isso, a gente faz jus a essa indicação e que ela possa virar realidade, como a praça, como as casinhas que estão sendo feitas no Pinheiro de Minas, como também a creche que já está em andamento. É mais um sucesso para Pinheiro de Minas se a gente conseguir.
Pedido de providência número 035/2022. Solicito do Executivo Municipal que seja feita uma vazante para escoamento das águas da chuva que descem perto da casa do Romildo com a Neuza Fortino, na rua Valdivino José de Oliveira. Justificação. Tendo em vista que estamos no período chuvoso e o bueiro já existe, não está dando conta de escoar toda a água que desce no barranco próximo ao lado ou próximo ao local devido às chuvas correndo assim o risco de entrar água nas casas citadas. Autora, vereadora Alice Fátima de Almeida Domisco Oliveira e demais vereadores: Júnior Silvestre Lobach, Alexandro, Márcia Pires Mota, José Santana Meric e Eli Alvarenga Teixeira. Pedido de providência número 033. Solicito ao Executivo Municipal que faça limpezas com dragagem do rio Pouso Alegre, principalmente nas proximidades das casas do bairro São Francisco de Assis. Justificação. Tendo em vista que estamos no período chuvoso, tendo assim o risco de enchente e também o assoreamento já está na altura dos canos de esgoto respeitando as leis de licenciamento ambiental necessárias para o procedimento. Martins Soares, 31 de outubro de 2022, autor, vereadora Alice Fátima de Almeida Domisco Oliveira e demais vereadores: Júnior Silvestre Lobach, Alexandro, Massa Pires Mota, Eli Alvarenga Teixeira e José Santana Emerick. Pedido de providência número 034/2022. Solicito do Executivo Municipal que faça a troca das manilhas dos fundos das casas da Avenida Pouso Alegre com a Avenida Cota Emerick. Justificação. Devido ao crescimento do bairro, as manilhas atuais não estão comportando a vazão em encoamento das águas da chuva, causando transtornos aos moradores, pois quando chove muito, entram água nas casas das pessoas com sujeiras. Autor, vereador Júnior Silvestre Lobach e Alice de Fátima de Almeida Domisco Oliveira e demais vereadores: Alexandre, Márcia Pires, Eli Alvarenga e José Santana.
A palavra está com os oradores inscritos no pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Vereadora Alice.
Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite aos vereadores aqui. Boa noite aos visitantes que vieram prestigiar hoje a reunião. E boa noite aos servidores da casa e aos que estão assistindo pelo Facebook. Como foi me pedido para a gente colocar um pedido para solicitar que seja feita uma limpeza e dragagem do rio lá no São Francisco, né, que é na Vila Emerick. Então, a gente já pediu para o prefeito, já conversamos com o vereador, todos assinaram, agora a gente vai aguardar, o prefeito vai fazer isso para vocês lá, com certeza. É só vocês aguardar mais um pouquinho que vai ser feito, sim. Tá? E com o sentido do outro pedido, foi feito na rua Valdivino de Melo, que já tem lá um escoamento, já tem, só que devido ser pequena, e a gente vai pedir fazer um escoamento maior para suportar a água que desce da rua, do morro. Então, também a gente já conversou com o prefeito, os vereadores já assinaram, a gente vai aguardar agora só mesmo ser feito o andamento lá do procedimento que precisa ser feito. E, desde já, eu agradeço a todos que vieram, né, prestigiar esse momento aqui, que eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, porque vocês precisam, e é muito importante cada um fazer parte, participar junto com a gente deste momento, para ver o trabalho nosso de vereadores aqui, que é fiscalizar e trabalhar para vocês. Muito obrigada.
Júnior Silvestre.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores. A pessoa do servidor Felipe, cumprimentos a todos os servidores aqui da casa. Cumprimento aqui nosso secretário de saúde, Paulo Sérgio, que se faz presente. E a todos os moradores, né, do distrito. Do distrito, em nome da Juliana e da Ramira aí. E todo o pessoal que está aqui nos assistindo no bairro São Francisco, né, conhecido como Antiga Vila Emerick. Essa indicação onde que eu e a Alice assinou era eu e o vereador Paulo Sérgio, né, que hoje se faz presente lá na Secretaria de Saúde do município. É uma obra que início nós pensávamos em só trocar as manilhas, mas a gente viu que só trocar as manilhas ia ser um transtorno muito maior do que fazer o projeto que está sendo para ser feito, que é pôr um amarelhamento dentro dessa rua, saindo daqui até lá embaixo, e pegar um outro sentido ali, que é beco da prefeitura ali, sair com a no corpo. Então, essa chuva que entra dentro dessa manilha que ali hoje é existente, já não vai entrar mais. Aquela coisa ali vai ser uma só mesmo a da rua, essas cá de cima. Então, aquele transtorno dali, em parte, não deveria. Só que, opinião minha, de vereador, num futuro longo, eu acho que Martins Soares, infelizmente, devido às projeções de crescimento dele, devido ao rio lá embaixo, eu acho que isso vai ser um tempo. Nós vamos passar sem esse problema. Martins Soares, o outro dia, estava conversando com o vereador Júnior aqui, onde que a vereadora Alice citou lá em cima. Imagina que 20 anos que a cabeceira toda cheia de casa. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente vai fazer nossa parte, vão cobrar, vão correr atrás, vai ser feito. Só que, infelizmente, são problemas que uma grande cidade ela vai, ao longo do tempo, passar. Né? Só que a gente, como legislador e fiscalizador do município, a gente tem que estar sempre cobrando, e a população também trazendo as reivindicações, e a gente tentando amenizar o sofrimento das pessoas. Né? Só que a gente também não pode ser hipócrita de falar que isso vai resolver todos os problemas. Acho que vai resolver durante um tempo. Igual o dia que fizeram aquele amarelhamento ali, resolveu até agora. Agora já não resolve mais. Né? Vai chegar um tempo que tudo... A tendência é aumentar mais a população e aumentar também os problemas. Mas eu tenho confiança que o Executivo vai estar fazendo isso, né? Como tem feito várias outras obras, igual lá no Pinheiro, levantando aquelas casas. A gente até fez uma indicação que também, que ao lado da ponte Sousa Altino, lá fosse pôr um outro tubulão para dar mais vazão da água, para deixar de invadir cá em cima. São medidas que a gente vai tomando que vai trazer um conforto maior para a população, mas também não vai deixar assim falar que nunca mais vai ter problema. Eu acho muito difícil, pelo tanto que a cidade tende a crescer. Se você for olhar Martins Soares, quem conhece aí há 30 anos atrás, os tipos de problema que nós temos hoje, com esse problema de trânsito aí, nós não tinha ele. Era um menino brincar de bola em Sem Pedras e Mijudo um tempão para passar uma Brasília hoje. Então, são coisas que vão acontecer. Só que o poder legislativo e executivo não pode... Ah, porque vai acontecer lá na frente, nós não vamos fazer hoje. Nós temos que fazer, sim, temos que cobrar. Vocês, como morador, vocês estão certinho. É o dever de vocês também de ajudar a gente a fiscalizar, cobrar a gente, para a gente estar levando as reivindicações até o executivo. Dar os parabéns a você, igual a Érica, que sempre foi uma pessoa que cobrou ali, a Miriam. É todo dia que me vê, a nossa maneira, vamos, entendeu? Isso é bom, quando vocês têm esse diálogo com a gente. Igual trocando o assunto aqui um pouquinho, o questionamento da vereadora ali, na reunião de comissão. Eu, pra ser sincero para você, fiquei surpreso, entendeu? Como ela também tinha relatado para mim que não sabia, ficou sabendo acho que um dia antes. E assim, eu incomodei com aquilo e fui lá perguntar. Me explicaram o porquê. Hoje eu tornei questionar, tive a oportunidade de estar todo mundo junto. Questionei e me mostraram o que aconteceu. Então, assim, muitas vezes falta da gente, às vezes, buscar uma informação mais basada. Para mim, parece que essa informação vazou em antes, até para nós mesmos, vereadores, parece que ela vazou para terceiros. Né? Eu acho que é uma falta até de ética do diretor da APAE. Eu acho que é um assunto tratado entre ele e prefeitura, mas se não vem ao caso de eu julgar. Ele que tem um entendimento dele, do que ele deve, das consequências dele, do que ele deve se fazer. Vou deixar aqui que a gente está de olho, sim, principalmente quando se trata da APAE, que é uma criança especial, que é uma criança que depende de mais atenção do que os demais, aonde que eu, nessa casa, que tem até uma indicação minha, que o município possa fazer uma sede da APAE aqui dentro do município, que possa atender essas crianças aqui dentro, que vai trazer assim, um conforto muito maior para essas famílias. Né? Você pegar uma criança aqui, lá embaixo, às vezes na divisa com o Durandé, até você chegar com ela no Mimirim dentro do ônibus, né? Você ter uma APAE aqui dentro do município, acho que vai ser um ganho muito grande para a população de Martins Soares. Já está tramitada nessa casa, já foi votada. Hoje, levei o pedido até o prefeito de novo, nós estávamos conversando com ele, tornei falar e falei, não estou fora de cogitação de fazer isso, não. A gente tem até o local para construir ali no bairro São Vicente. Então, assim, é uns desejos da gente, um anseio, e nós estamos cobrando, e tomara que um dia isso venha acontecer, né? Martins Soares, eu creio que já está bem à frente de outros municípios em várias coisas, mas tem que melhorar muito ainda. Tem muitas coisas ainda para ser mudada, e a gente só vai mudar com cobrança mesmo. A gente não tem medo de cobrança, e quando você cobra, você tira para correr mais atrás. Dá os parabéns mais uma vez a vocês aqui. Dá os parabéns também à Neia por essa belíssima palavra que você trouxe, né? Que a gente sabe que toda autoridade ela é constituída por Deus. Por mais que ela for ruim para alguém, mas ela foi constituída por Deus. Então, contra argumento não tem fato. Contra fato não tem argumento. Né? Isso é uma coisa que está na Bíblia. Então, assim, outro dia a gente estava até fazendo estudo bíblico lá na igreja. Quantos reis ruins que passou, teve uns que sacrificou até para os seus próprios filhos, mas mesmo assim Deus permitiu que eles ficassem, que faz parte do processo de Deus aqui na terra, né? Então, assim, para a gente ter compreensão disso, as políticas passou, lógico que quem torce, eu mesmo, como eu votei no Bolsonaro, eu torci que ele ganhasse, eu entendi que ele era o melhor, como quem votou no Lula achou que ele fosse o melhor. Então, assim, mas a gente sabe que tudo está na mão de Deus, que faça o melhor para a nação. Né? E se nós tivermos que passar alguma coisa também, nós vamos ter que passar mesmo. Né? Quem estiver lá, nós vamos tem que orar e pedir a Deus que eles façam o melhor. Então, assim, boa noite a todos. Que Deus acompanhe cada um para sua casa aí.
Senhor presidente, só um minuto. Não foi o diretor da APAE que me passou essa documentação, não, tá? Eu tenho a assinatura dele, eu tenho o protocolo do funcionário que recebeu na prefeitura, mas não foi ele que me passou, não. Tá?
Ô, vereador, você não referiu o meu nome? Só...
Não, eu só estou falando, vereador, porque, tipo assim, deu a entender que era ele que tinha me
passado.
Não,
ele passou, não foi para você mesmo, não. Passou, foi para terceiros ainda, gente que nem está dentro do que cabe fazer, que quando você passasse para você, eu acho que no ele meu entendimento me estaria até certo.
Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito, secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Edilamar Culano.
Presente.
Vereadora Márcia Pires. Presente. Vereadora Alice Fátima.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Elio Varenda.
Presente.
Vereadora Renata Keller.
Presente.
A indicação número 103 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A indicação 103 está aprovada. Os pedidos de providência 033, 34, 35 estão em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Os pedidos de providência 33, 34, 35 estão aprovados. O projeto de lei número 018 foi distribuído às comissões permanentes e emitidos pareceres. Solicito, secretário, que proceda à leitura dos pareceres de comissão permanentes e de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 018/2022, de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei Municipal nº 729, de 10 de setembro de 2015, e dá outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, foi debatido entre os membros a possibilidade de haver desapropriação, concluídas ao em curso. Quanto a isso, após debate, chegou-se à conclusão de que o presente projeto apenas revoga a referida lei, sendo aquela apenas autorizativa. Também foi debatido sobre ação judicial em curso, onde o objeto seria a discussão sobre a área e serem desapropriada pelo advento da lei número 729/2015, interesse do executivo em continuar com a execução da medida autorizativa prevista, chegou-se à conclusão de que, pelo não interesse do executivo em executar a desapropriação das áreas nos termos previstos naquela lei e pela avaliação na execução mediante os motivos apresentados na reunião, a melhor medida é a revogação. No mais, não vislumbramos nem impedimento, estando o presente projeto dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Conclusão, somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário. Sala das sessões, dia 3 de novembro de 2022. Relator, vereador Éder Júnior de Oliveira. Membro vogal, sou presidente, vereador José Santana Emeric. Membro vogal, vereador Eli Alvarenga Teixeira, de acordo. Comissão de Fiscalização da Prestação de Serviços Públicos. Relatório, se trata-se do projeto de lei número 018/2022, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei municipal número 729, de 10 de setembro de 2015. E da outras providências. Mérito, com base no parecer da Comissão de Legislação e Justiça, percebemos que não há nenhuma ilegalidade no projeto. Conclusão, por isso somos de parecer favorável ao projeto. Sala de sessão, dia 3 de novembro de 2022. Relator, vereador Edilamar Júnior Herculano Leal. Presidente, vereadora Márcia Pires Mota. Membro vogal, vereadora Alice Fátima de Almeida Domisco Oliveira, de acordo. Parecer de redação final do projeto de lei número 018/2022. Trata-se do projeto de lei número 018/2022, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei municipal número 729, de 10 de setembro de 2015, da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. Martim Soares, dia 3 de novembro de 2022. Secretário, vereador Júnior Silvestre Lobac. Presidente, vereador Alexandre Franco de Andrade. Vice-presidente José Santana Emeric.
O projeto de lei número 018 está em votação nominal. Vereadores, Edilamar Júnior.
A favor.
Márcia Mota.
A favor.
Alice Oliveira.
A favor.
Júnior Silvestre.
A favor.
José Santana.
A favor.
Éder Júnior.
Contra.
Eli Alvarenga.
A favor.
Renata Dutra.
Contra.
O projeto de lei número 018 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereadores, Edilamar Júnior.
A favor.
Márcia Mota.
A favor.
Alice Oliveira.
A favor.
Júnior Silvestre.
A favor.
José Santana.
A favor.
Éder Júnior.
Contra.
Elio Varenga.
A favor.
Renata Dutra.
Contra.
O parecer de redação final está aprovado. Bom, gente, estamos chegando ao nosso finalzinho da reunião. Essa casa acaba de votar aqui que revoga uma lei onde somos todos cidadãos machiçoarenses e eu, como presidente, que hoje me faz voltar no passado. E vou citar aqui o nome do João Chances. O João Chances foi um dos mais interessados para Machinho Soares se emancipar, virar cidade. E então virou cidade, cresceu, desenvolveu, e hoje também, com o trânsito, é preciso a gente arrumar soluções para o trânsito, seja nas vias, das ruas, e ali é um ponto. Mas, como somos todos cidadãos machiçoarenses, muitas das vezes, quando recorremos à justiça, não é o diálogo melhor. É melhor chamar para conversar. E nessa ocasião, na gestão 2013 a 2016, foi sessionada a justiça. Então, o João Chances se defendeu. A prefeitura, na então ocasião, também não se manifestou o interesse de rebater ao que o João Chances colocou de resposta. E ali ele acabou ganhando a causa. Mas hoje, essa administração está procurando fazer diferente, dialogar com o João Chances. Como essa lei passou por essa casa, por nós vereadores, hoje revogamos essa lei e está sendo conversado com ele, e eu tenho certeza completa que o João Chances, que tanto nos ajudou a Machinho Soares virar cidade, com a família dele, também vai nos ajudar, num bom senso, a desobstruir para essa via ali onde é que pertence o sítio, a família dele. Tenho a certeza absoluta que o diálogo da Prefeitura Municipal, via o João Chances e a família, a gente vai conseguir esse diálogo para resolver essa via que se passa ali na propriedade deles. Por isso essa lei foi revogada nessa noite de hoje. E também passar para todos que nos acompanham que estamos discutindo aqui nessa casa o orçamento para o exercício 2023. Você, cidadão, participe, procura nós aqui, vereadores, e tenha ficado atento para que esse orçamento você faça parte dele, para que a gente possa, em breve, no máximo, semana que vem, pouco mais, a gente votar esse orçamento do exercício 2023. O mais, obrigado a todos que aqui compareceram, aos demais vereadores que votaram as indicações, aos pedidos de providências. Voltem sempre, essa casa é a casa do povo. E o meu muito boa noite a todos. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada. Escreveu? Desculpa aí a todos, é porque eu não vi aqui que tinha vereadores inscritos aqui. Vereador Santana.
Boa noite, presidente. Vou usar a tribuna não, vou usar aqui mesmo, se permitir. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite aos funcionários, boa noite aos vereadores. Eu gostaria de estar comentando sobre o seu requerimento lá, que a prefeitura está adquirindo o terreno lá para poder estar fazendo uma quadra pós-esportiva, porque nós temos uma lá. Mas ela atende a população, mas ela não está bem adequada para a escola municipal, que ao lado dela lá, que a gente precisa, estaria ajudando muito a escola do Pinheiro, Sebastião Gonzaga. Então, meus parabéns, assinei ali, o nosso secretário esqueceu de falar meu nome, mas assinei naquele pedido ali. Espero que o prefeito possa dar providência e conseguir, que vai ser muito benefício para aquela escola e também para a população. E também gostaria de estar falando nesse projeto que está votando aqui, porque eu não poderia deixar de falar. Por quê? É um projeto, do meu entendimento, né? Não era vereador em 2015, naquela gestão, e foi vindo para essa casa aqui um projeto de desapropriação ali naqueles terrenos de lá. Aí foi para a justiça barrou, porque tem direito de recurso, porque qualquer processo tem direito de recurso. Né? O João, por ser proprietário, correu, né? Não viu da forma que estava sendo feito, achou adequado e recorreu, e o processo ficou trancado lá. Né? O João Sancho, um ótimo machiçoarense, um ótimo funcionário dessa casa, foi assessor jurídico dessa casa aqui na época, um grande pessoa de Martins Soares, e mais do que justo se defender o patrimônio dele. Mas desde já gostaria de estar parabenizando o prefeito, porque a gestão na época, em vez de ter procurado dialogar, foi para a justiça desapropriar aquele local. Né? Quem sabe poderia, a nossa cidade já poderia estar aquele trânsito desafogado aqui e poderia estar passando por lá. Espero que, através dessa iniciativa, nós, dessa casa que está hoje votando, revogando essa lei, que o prefeito atual corra e entre num acordo, porque justiça é o último caso, né? Então, o diálogo é muito melhor do que ter aí na justiça. Espero que, nós, revogando essa lei, o prefeito dá providência, negocie pessoalmente com ele, que são pessoas que interessam para Martins Soares, ele, o irmão dele, a família dele, que é uma pessoa de Martins Soares, eu tenho certeza da forma melhor que o prefeito e a família dele vai achar para negociar e que possa estar desafogando a cidade, o trânsito por lá, e negociar e fazer uma negociação. Eu tenho certeza que não vai ser preciso de votar outra lei aqui amanhã, desapropriação, que às vezes não vou julgar, que havia na época não era necessidade. Se havia, se negocia, quem sabe hoje nós já podíamos ter a rua por lá. Então, eu tenho que parabenizar. Então, essa casa está votando, revogando essa lei, e também cobrar do prefeito. Ele abriu mão de continuar isso na justiça, mas que possa ter um diálogo, que possa estar ajudando a cidade. Porque nós não vemos outra alternativa aqui, a não ser negociar com eles, né? Que possa estar ajudando, não só a cidade, ajudando a nossa região, porque aquele trânsito indo para ali não vai estar só ajudando Martins Soares, vai estar ajudando a região, porque hoje Martins Soares é uma cidade referência na região. Muitas outras cidades, outras pessoas da cidade vêm para Martins Soares, e aquilo vai estar ajudando. Meu parabéns, vereador, pelo requerimento, e meu parabéns para os vereadores estar votando, revogando essa lei, que espero que nós não possamos ter necessidade de estar votando lei para desapropriação em lugar nenhum. O diálogo, a negociação é muito melhor do que procurar justiça. Justiça é o último caso. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Eder Júnior.
Boa noite, presidente, boa noite demais vereadores, aos servidores dessa casa, às pessoas que aqui nos assistem e às pessoas que estão nos assistindo também pelas suas casas, pelo Facebook. Muito boa noite a todos. Parabenizar a vereadora Alice por estar brigando junto nessa causa, vereadora. A gente sempre cobra aqui dessas infraestruturas que nós precisamos e necessitamos aqui em Martins Soares. Todos os moradores que aqui se estão já passaram por alguma dificuldade no período da chuva e cobram isso há mais de 10 anos. E estou aqui nessa casa há 10 anos e sempre venho lutando por esse diálogo e por essa melhoria que nós precisamos. Orçamento e orçamento são melhorados, recursos são aumentados, impostos são cobrados e Martins Soares está crescendo, mas as obras ainda não chegaram para as pessoas que mais precisam. Né? Faz as coisas por cima e esquecem de fazer por baixo. Porque é importante sim construir uma escola, é importante reformar uma quadra, é importante fazer um asfalto, mas é importante também trabalhar com saneamento básico, é importante trabalhar com as águas fluviais, né? Estamos aqui crescendo, Martins Soares, estamos crescendo o orçamento. Vamos trabalhar com um orçamento de mais de 40 milhões de reais a partir de 2023. E hoje nós temos aqui o orçamento postado. Gostaria que a senhora vereadora, os senhores vereadores, trabalhássemos juntos para melhorar o orçamento. Por que não discutirmos? Pediu o seu presente hoje, ele atendeu o meu pedido, para a gente estudasse mais um pouquinho o orçamento. É importante estudar o orçamento, o vereador tem que estudar o orçamento, porque o orçamento ele é a base da família Martins Soarense. Ele não é a base do prefeito, não é o prefeito que chega e põe orçamento, nós temos que estudar. Nós estamos aqui com o saneamento básico, R$ 132 mil para 2023. O que nós fazemos com R$ 132 mil para o saneamento básico? Enquanto nós temos R$ 292 mil para assessoria jurídica para o gabinete, para o executivo. Dá mais de R$ 22 mil por mês, só pagando advogados. Enquanto nós não conseguimos aqui atender o saneamento básico, temos que votar suplementações para tentar fazer para as pessoas, para tentar fazer obra. Depois manda suplementações, nós aprovamos, adicionamos recursos, mas por que não colocar no orçamento definindo para as pessoas? Trazendo o orçamento participativo, trazendo a comunidade aqui e falar, não, nós temos X de obra, nós vamos fazer essa obra, custa tanto. Colocar no orçamento e o vereador trabalhar. É isso aqui que eu estou dizendo sobre o orçamento. Agora falar sobre a rua, o meu entendimento dessa rua, eu sim aprovei a lei em 2015, setembro de 2015, quando foi solicitado que Martins Soares necessitava naquela rua, naquele momento, de uma segunda avenida de entrada e saída para Martins Soares. Naquele momento, já estamos em 2022, o prefeito naquele momento perdeu as eleições, entrou o executivo atual e hoje, até hoje, não conseguimos. Por que então já não teve diálogo antes, então? Está esperando diálogo hoje, né? Então, eu entendi, no meu entendimento, gostaria de agradecer ao vereador Renato por ter me acompanhado, a bancada do PDT, que nós aprovamos a lei em 2015, se não houve diálogo com 5 anos, houve um recuo do município dentro das leis, dentro do judiciário, que ele não recorreu. Não sei o que ele vai fazer então agora, porque já era para ter tido diálogo antes então. Se não houve diálogo, eu permaneci por meu voto de 2015, nesse momento. Muito obrigado aos senhores vereadores, muito obrigado a todos que aqui se encontram.
Júnior Silvestre.
Boa noite mais uma vez a todos que se encontram aqui presentes. Boa noite a quem está nos assistindo através das redes sociais. Deixar aqui minha fala em cima do que eu e a vereadora Alice hoje pôs aqui nesta casa, como o vereador citou aqui. Muito importante, sim, as obras estruturais do município, como asfalto, creche, que as casas do Pinheiro, 20 e tantas casas, estão sendo feitas naquela comunidade, onde muitos políticos aqui, na época da chuva, muito cidadão foi lá tirar foto e postar no Facebook, mas poucos teve a humildade e o seguimento de lá resolver o problema. Então, aqui, deixar meus parabéns à atual gestão que está sendo feita. Nós aqui, vereador, com o nosso voto, estamos nos ajudando a fazer aqui lá. Como a obra estrutural é importante, mas como a obra estrutural do ser humano também está sendo importante, nesse plantão que a gente conseguiu, está conseguindo levar para frente aí o plantão médio, como que isso tem sido bom para o município. Voltar aqui a fala, é chover numa olhada aquilo que eu falei mais cedo ali, mas não pode deixar de falar. Vamos tentar resolver sim, mas é um paliativo, na minha opinião, de ser humano. Eu acho que a degradação é dia após dia. Imagina quanto esse loteamento sair aqui, tiver tudo cheio de casa, asfaltado e telhado em cima. Aquele loteamento de cima lá. E aí, para onde vai as águas? Será que Martins Soares vai ter que comportar? Você entendeu? Então, assim, é uma coisa de se preocupar, sim. Temos que fazer, né, o saneamento básico, rede de esgoto. Temos que nos projetar, sim. Mas nós também temos que passar para o cidadão, que ao longo do tempo também pode vir trazer que transtorno. Ele vai pôr outra manilha aqui e a manilha de lá. Então, assim, é umas coisas que preocupam a gente. E eu, como ser humano, quantas pessoas que pedem, não só os móveis dentro de casa, mas pedem a vida, no enchente, no desabamento. Enquanto nós votamos aqui poucos dias atrás, né, tramitou nessa casa aqui um projeto onde se fala da construção na beirada de um rio, quando fala de desaterrar um terreno, causou, né, discórdia de pensamento, e nós estamos aqui em 9, em número ímpar, para ter essa discórdia mesmo e ter o diálogo e chegar num bom senso no final. Talvez se essas medidas que nós estamos pondo hoje em pauta tivessem sido feitas há 30 anos atrás, talvez não estaria tendo esse problema de enchente hoje no Martins Soares. Desbarrancamento. Então, assim, toda consequência do homem, mais cedo ou mais tarde, ela vai trazer para o ser humano uma coisa negativa. Que isso sirva de reflexão, né, quando a gente for votar um projeto, que pensar a longo tempo, que pensar às vezes mediativo, agora, a injeção na veia ao longo tempo. Ela vai causar um problema no rins, né? Às vezes você toma um remédio para uma coisa. Então, assim, a gente tem que rever muito o conceito estrutural da nossa cidade ao longo do tempo. Né? Que isso aí serve para a gente que está aqui na política hoje, os moradores que tiveram uma ideia, que muitas ideias boas não saiu só de dentro da Câmara, não. Às vezes uma pessoa de fora traz para a gente uma ideia que consegue pôr ela em prática e, ao longo do tempo, colher frutos dela. Né? Então, assim, tomara que seja feito. Eu votei e fiz o pedido na época com o meu vereador Paulo Sérgio, a Érica está aqui, a Miriam, né, sempre me cobrando a necessidade daquilo. Eu lembro daquilo ali para baixo, dos Enas para baixo ali, rede esgoto a céu aberto. Né, depois que foi manilhamento, aí um constrói daqui, outro puxa um muro dali, vai até chegar no ponto que chegou. E aí? Você entendeu? É, você nunca teve uma... Então tem que ter planejamento para hoje e futuramente. Futuramente, então é isso que... Mas você põe uma manilha aqui de 100, igual o projeto aqui, põe uma manilha de 100 descendo para a rua abaixo e põe uma outra de 100 saindo, uma vazão d'água de 200 milímetros, né? 2 mil milímetros. Então, assim, e o rio lá embaixo, naquele encher lá, essa vazão, ela vai aonde, se o rio está? Né? Então, assim, isso tudo é uma coisa para a gente ir pensando e chegar, né? Tentar fazer uns bolsão de água futuramente para cima, igual em grandes capitais aí se faz, né? Para depois a água ir descendo devagarzinho. Então, tudo assim é umas coisas para a gente entrar nas discussões futuramente. Né?
Não tem vazão de água, a manilha que está lá, as casas foi feita em cima, porque na época que eu trabalhava, eu andava aquele fundo ali todo. Hoje em dia, você não faz aquele fundo todo ali mais. A casa foi construída em cima das manilhas. Porque você está falando ali,
não está falando de água ali. Então, assim, minhas falas aqui, lógico que é em cima da cobrança, mas em cima, assim, também, da gente pensar muito mais além de que pôr uma manilha ali. Será que futuramente não seria o... Né, quando tiver um loteamento, você deixar um lugar para ter um bolsão d'água, vir para ali e deixar depois a água ir descendo devagar. Deixa aqui o, minha opinião, é né, um projeto que eu estou até pensando em pôr ele. Hoje, talvez, parece até uma doideira, mas ao longo do prazo, acho que isso vai ser um meio que vai ter que ser feito. Uma boa noite a todos aí.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Como a gente está falando de orçamento participativo, alguém presente aqui deseja fazer uso da palavra? Paulo Sérgio, uma palavrinha.
Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, a todos aqui presentes, aos funcionários dessa casa. Mais uma vez, presidente, muito obrigado por deixar usar a fala. Não fui inscrito aqui antes da reunião, mas a oportunidade é oportuna e o senhor educadamente me passou a palavra. Gostaria aqui de falar para a comunidade, que eu também estou licenciado de vereador, mas em 2015, quando foi votado esse projeto aqui hoje, referente à rua do outro lado do rio, em 2015 eu estava nessa casa pelo meu primeiro mandato e também votei a favor daquele projeto. Era um projeto almejado para toda a cidade, para todas as comunidades e para as pessoas que visitam a nossa cidade. Naquele momento, presidente, o senhor também era vereador aqui junto comigo, o vereador Éder também naquela oportunidade já era vereador. Me parece que era nós três. Eu, o senhor presidente e o Éder. E naquela noite eu lembro aqui que antes da gente votar, o senhor João Sanches me ligou. Me ligou e a gente chamou aqui o atual presidente na época, que é o atual vice-prefeito hoje. E naquele momento eu não lembro quem era o secretário. Nós três fomos até o gabinete para... O João Sanches ligou para a gente, que ligou pelo número de telefone dessa casa, queria falar com a mesa diretora, e eu fazia parte da mesa. E ele pediu, ó, tem um projeto aí, estou pedindo vocês para não votar, porque esse projeto, do jeito que foi feito, eu vou derrubar ele. E eu não fiquei em cima do muro, falei, ô João, tem embaixo assinado, não de agora, em Deus do primeiro prefeito aqui que passou pela essa cidade, pedindo que fizesse aquela rua do outro lado. Tem embaixo assinado de todos os proprietários dos outros terrenos concordando. A gente sendo vereador, que é o povo que coloca a gente aqui, e para a gente votar para sair à rua, que todo mundo está vendo que tem necessidade, que precisa. Como que eu vou votar contra esse projeto? Se o prefeito mandou o projeto para essa casa de leis, e eu sendo vereador para votar os bons projetos para a cidade, eu não posso votar contra. Eu não sei o que vai ser pela frente, mas o meu papel é o que eu tenho que fazer. Sou amigo da família e a gente tem respeito, mas não vou ficar em cima do muro. O meu voto, eu vou votar sim. Amanhã, se vai dar certo ou se não vai, mas eu estou fazendo a minha parte como vereador que o povo me colocou. E naquele momento, todo mundo que se fizesse um abaixo assinado e pedisse uma votação, eu tenho certeza que praticamente 100% de todo mundo aí ia votar a favor, querendo aquela rua. Mas ele avisou a gente, eu vou derrubar esse projeto, eu vou entrar com recurso e vou derrubar ele. Falei assim, aí vocês se resolvam lá com o juiz. A gente votou e aprovou. E aí o que, que deu? Realmente ele entrou com recurso e o juiz deu a causa para ele, porque o projeto não foi um projeto devidamente discutido, conversado com a família, era um projeto de desapropriação e os valores... Era, naquele momento, eu não lembro hoje, acredito que os demais vereadores também não lembram, mas era um valor muito abaixo do que poderia até conversar amigavelmente e entrar num acordo. Por isso eu tenho certeza que o juiz deu a causa para o João. E aí eu falo para vocês, e depois disso veio, né, o atual prefeito e já tinha aquela situação de devolver o projeto para essa casa de leis, que os vereadores deveriam votar para derrubar aquela lei que foi votada, para que começasse uma coisa do zero, para que tivesse um novo diálogo e tentar, né, um novo projeto para que possa abrir aquela rua que é tão desejada por todos nós aqui em Martins Soares. Então eu falo para vocês, vereador, eu acho que vocês fizeram a coisa certa de votar hoje. Votamos naquela época a favor e hoje, pelo procedimento, que é uma coisa que veio lá do juiz, que entrou em contato com a prefeitura, o prefeito foi obrigado a mandar esse projeto de lei para essa casa, para tentar amigavelmente, porque tudo que vai na justiça, vocês podem estar na certeza que não sabe quando que vai terminar. E o que, que nós temos a perder? Nós já estamos perdendo. Quando você sai aqui no Martins Soares, aqui no horário que o ônibus de aluno estão... transitando, ou à tarde, Martins Soares cresceu muito. Está quase difícil de transitar aqui pelo Martins Soares. Então, nós já estamos perdendo. Nós não temos mais nada a perder. Então, é confiar. É confiar no gestor que está gestando hoje o município. E se não der prazo para nessa gestão, que o próximo prefeito que vier, não vamos desanimar. Que se vier outro projeto para essa casa, que os vereadores que tiver aqui, que se for vocês ou que for outros, que votem. Faço o nosso papel, né? Estou licenciado, mas de repente eu posso estar aí também nessa casa, porque a gente está em 2022, antes de vencer o mandato, ou amanhã ou depois eu vou ter que voltar para essa casa até 2024 para vencer sim esse mandato. E que se for o próximo prefeito e os próximos vereadores que tiver aqui, e que se vier novo projeto para aqui, para aquela rua, que vocês votem, ou os próximos que for vir. Porque nós não temos nada mais a perder, não. Nós já estamos perdendo. E o que vier agora é lucro. Então, eu participei sim, mesmo quando falou que ia vir esse projeto para essa casa. E o prefeito não deixou, não entrou lá, fez mal vontade para entrar contra o juiz, não. Ele dialogou sim, inclusive eu era presidente dessa casa e fui até a casa do senhor João Sanches, junto com o secretário da Fazenda, Pedro Brazinha. Nós fomos lá na casa dele conversar e ele falou para nós, ó, eu não volto atrás na minha conversa. Mesmo com o juiz dando a sentença, nós fomos lá para pedir ele que tivesse o diálogo, vamos conversar, para que dá continuidade nesse projeto que já tinha sido votado pela essa casa. E ele falou, não volta atrás. Desse jeito, não. Vamos fazer uma coisa amigável, sim, mas o juiz vai mandar um projeto para a prefeitura, dialogando, o prefeito vai ter que mandar pela essa casa, derrubar esse projeto e depois sim nós vamos conversar a possibilidade. Isso se vai vir ou se não vai, eu não sei. O prefeito está conversando sim com a família, para tentar ou amanhã ou depois que possa estar reabrindo aquela rua, numa coisa amigável. A dona da propriedade, se não me engano, deve ter quase os seus 90 anos. É uma pessoa que hoje ela não pode assinar documento por ela mais, que tem uma lei hoje, que tem uma certa idade, que a pessoa não pode assinar um documento, porque a lei entende que depois de certa idade você não está apto já a assinar algum documento. Então ali tem mais donos, são os filhos. E me parece que a família já dividiu em partes as chácaras para os filhos. Então olha para vocês verem, o problema é muito maior do que vocês imaginam. Então vamos esperar, vamos acreditar. Igual eu já falei, nós já estamos perdendo, nós já estamos pagando essa dificuldade do trânsito. Então, breve, eu acredito que deve sair aqui uma válvula de escape aqui, nessa rua aqui perto da escola, não sei, né? Isso aí não, no momento não cabe a mim, mas nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. E a gente tem esperança, sim, que um dia aquela rua do outro lado vai sair, que falta pouco, mas eu tenho certeza que ela vai sair, se Deus quiser. Então vocês não precisam ficar aí com medo quem votou, porque votaram certo. Porque o povo, ninguém vai criticar vocês por causa de já votou essa lei e hoje está votando para revogar ela. É revogar, não quer dizer que está eliminando. Então vamos acreditar. E vocês podem estar na certeza, quem está nos assistindo, quem está aqui, quem está assistindo pelo Facebook, pode estar na certeza que esse prefeito que está aí hoje vai correr atrás de uma certa forma para tentar reabrir aquela rua. Que se não for ele no mandato dele, que o próximo prefeito que estiver aqui vai dar continuidade, se Deus quiser. E falando também aí das outras indicações que teve nessa casa, a comunidade aqui do bairro São Geraldo e também do centro está aqui presente, vocês podem estar na certeza que amanhã ou depois, eu sei que já está no período de chuva de novo. Né? Tantos que vocês cobraram, nós, vereador, aqui fizemos nossa parte, vocês podem estar na certeza que o prefeito também não está fazendo pouco caso de vocês, não. Mas é uma situação complicada. Aqui, não sei se vocês têm ido em Manhuaçu. O que está acontecendo em Manhuaçu hoje? A prefeita de Manhuaçu está arrancando lá. Você pega lá embaixo e vê lá, mas por que está arrancando esse asfalto aqui? Está melhorando o quê? E eu passei lá, eu vi lá, eu falei assim, parece que está melhorando o quê? Isso é para jogar o dinheiro fora. Eu não estava entendendo por que estava arrancando aquele asfalto que até então não tinha defeito. Está fazendo um outro. Eu falei assim, será que é só para enfeitar? Mas não. É um problema de uma rede de água lá em cima na saída da FUMAP, a antiga FUMAP, né? Um problema sério que tem ali, que o Manhuaçu também não foi projetado para ser cidade. E hoje, todos os prefeitos que entram lá pagam o preço. Está tendo que arrancar um asfalto que estava bom para mexer na rede fluvial todinha, nas caixas de contenção de lobo, para amenizar o problema. Para melhorar um pouco, mas não vai resolver. Porque é igual a prefeita falou naquele dia que nós estivemos lá, né, que eu não vou falar, né, não preciso ficar lembrando, você estava lá presente, o que ela falou? Uma cidade mal projetada. E Martins Soares não fica para trás. As ruas mal projetadas. Porque Martins Soares não foi projetado para ser cidade. Era um povoadozinho, Pouso Alegre. Para quem é mais velho aqui, lembra, né, igual o Sr. Irani está ali, deve que lembra, né, Sr. Irani. Era Pouso Alegre. E hoje virou cidade, uma potência. É a cidade pequena que mais cresce aqui no, na nossa região, mas o povo, os bairros que estão crescendo, acontece aí de ter esses problemas. Mas o prefeito que está hoje não é culpado. Vocês que compraram o lote que está construindo não é culpado. Foi uma cidade mal planejada. Então, o que tem que fazer? É tentar soluções. Agora tem as indicações aqui dos vereadores, das possíveis manilhamentos, aumentar a manilha. Vai aumentar a manilha? Vai conseguir sugar a água. Mas para onde essa água vai? Vai chegar lá no rio, se o rio não tiver caída, vai ter problema do mesmo jeito. Essa água vai voltar da mesma coisa, ela não tem para onde ir. Mas também aí fala, aí o que tem que fazer? Meter a draga lá e abaixar o rio? O que tem que fazer? Aí vai ter que mexer com o meio ambiente, que tem tem que ter projeto. Então as coisas não é fácil assim, gente. Nós cobrar aqui, vocês, eu sei que não é fácil. Igual aqui tem a minha companheira, amiga parecida, nós foi criada junto ali no Canadá. De noite me ligar, ô Serginho, minha casa está enchendo d'água. O coração da gente dói. Mas o que a gente pode fazer no momento? É sofrer junto com vocês e fazer a parte que os vereadores estão fazendo aqui nessa casa, de cobrar, pedir. Tem que ter uma solução. Mas também não adianta nós querer pôr lá, falar do prefeito. O prefeito é obrigado a fazer. Não está na mão dele também, não. Ele é o gestor, ele pode fazer. Mas a gente não sabe. A gente não sabe porque Deus é que está o poder de tudo. E as coisas que foi mal feitas, as ruas que foi mal feitas, se as casas foram construídas em cima lá do vazante lá, foi o prefeito que mandou construir lá? Vocês podem estar na certeza que foi os maus gestores que já passou, porque não podia ter deixado. Isso aí eu falo, você não precisa ter medo de falar, não. E hoje aí tem, o prefeito pode ir lá e derrubar. Mas é uma casa, um cidadão. Ele gastou o dinheiro, de uma certa forma, ele fez e ninguém fez nada para impedir da pessoa construir. Os vereadores que passaram para essa casa, né, inclusive eu já vou, estou licenciado, mas me considero vereador ainda por 12 anos. É os vereadores que são os fiscalizadores. Vocês que às vezes já moram lá mais tempo, se viu que o outro está fazendo errado, por que não foi lá e chamou o secretário, o vereador, vamos lá, o cara está construindo irregular. Eu gritei com o moço da minha casa e falou que tinha uma liberação da prefeitura. É, mas aí, é o que eu falo, aí a pessoa pensa assim, ah, isso não vai ter problema. Tem certeza que se você soubesse que ia ter o problema que você está tendo lá hoje, você ia falar com ele, cadê o documento? Me mostra aí. Vamos levar lá para a Câmara para ver se foi aprovado lá na Câmara, se foi o secretário que autorizou. É igual eu te falei aquele dia. Então, não é fácil. Mas isso aí, se a gente for falar, a gente vai achar, às vezes, alguma coisa. Não é que a gente está defendendo, mas nós estamos junto com vocês para tentar resolver, né? Hoje eu não estou de vereador, mas estou lá na secretaria, porque no momento que uma água de chuva, de enxurrada, de rede de esgoto entra na casa de um, envolve saúde, então é onde que eu estou hoje também. Então me preocupo também, inclusive um desses pedidos era meu aqui nessa casa, acompanhado de todos vocês, e vocês podem estar na certeza, o prefeito está pensando sim numa solução amigavelmente também, porque eu não sei quantas casas, mas me parece que é umas três, né? Umas duas. Mas, olha para você ver. Ali, para mexer ali, para tentar trocar o manilhamento, vai ter que mexer nas casas, então vai ter que ser amigavelmente também. Então, por isso que eu falo, tem, não é fácil. Então, isso, mas isso é bom, a cidade está crescendo, vocês podem ter na certeza, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, de acordo com a cidade cresce, os problemas também crescem. Mas aí, isso vai, hoje está assim, amanhã pode melhorar, pode ficar pior também, porque a gente tem que pensar o pior, porque a gente não sabe o que Deus vai mandar para nós. Vocês viram no Lajinha, há uns 20 dias atrás, o que aconteceu para nós aqui, não caiu, às vezes, uma gota de chuva. No Lajinha, teve gelo lá até de 30 centímetros de altura. Já não sabe o que está para vir. Só Deus está no comando de tudo. Mas os vereadores estão aqui para ajudar. Agora, nós sempre temos ajudado a administração. E vocês podem estar na certeza. Vamos pensar positivo, que coisas melhores vão vir pela frente. E tamo junto aí. E parabenizar vocês aí pelo trabalho, tá? E obrigado, presidente. O senhor pediu para falar um pouquinho, mas acho que o assunto era de interesse de todos, era importante, e a gente tem que falar. Essa rua aí não podia deixar de falar, que muitos ficam com a dúvida. Agora teve aqui sete votos, seis votos favoráveis e dois que... Sete, né? Que o presidente não vota, são seis. E dois que não votou, mas os dois também não votou aí com má intenção. É devido a essa situação. Nós votamos um projeto, depois tem que votar também para acabar com o projeto. Eu também, na época, quando falou que ia mandar esse projeto, eu também tinha essa dúvida. Mas vocês podem estar na certeza. Eu tenho esperança que aquela rua ali vai ser reaberta ainda. E tenho esperança que vai ser nesse mandato. Mas que se não for, que vai vir outros mandatos aí de outros prefeitos pela frente. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite.
Só gostaria de falar uma coisa. Não sei se o projeto foi para a Câmara ou se está em período de votação. Sobre o São Geraldo também. Nós temos ali uma mandei até o vídeo para o vereador ali. Não sei se ele apresentou a vocês. Durante o período de campanha, eu estive passando ali o pessoal cobrando do São Geraldo, porque o cheiro, o mau cheiro subindo ali é horrível. Os matos tomou conta... da onde desce a rede de esgoto. Eu não sei se Martim Soares tem o projeto de rede de saneamento básico. A rede fluvial, ela é totalmente diferente da rede de saneamento básico. Vocês pensam também nesse projeto junto. Porque não adianta fazer a vazão de água fluvial sem o tratamento do esgoto, porque futuramente vai dar problema de metro. Porque se venha a invadir uma casa, não só o transtorno da inundação, mas como também a transmissão de doenças, igual leptospirose e outros tipos de doenças. E gostaria de pedir, já que o secretário está aqui, foi aprovado na Câmara o análise de metal pesado do lixão da Vila Emerique. Já foi cadastrado o município, não sei se foi feito. Um foi feito no mandato do ex-prefeito e um agora no atual. Tem que se monitorar a água da vila. Por quê? Lixão em cima, água embaixo. Aí eu gostaria que o senhor desse uma atenção lá junto à epidemiologia para estar olhando isso para a gente. E sobre a limpeza do córrego da vila, o aprofundamento. Como foi construído a creche, foi tirado o aterro e jogado alto. O nível da onde está a creche ficou mais alto do que as casas que é de baixo, que a minha sogra mora nas casas de baixo. Tivemos inundação lá ano passado. É a quadra mesmo. É a quadra. Ela ficou alta e as casas ficou ao nível mais baixo. Entendeu? Então, antigamente, não dava inundação nas casas beirando ali o córrego, porque a água ia vazão onde foi construída a creche. Então, por ter sido aterrado, ela ficou um nível mais alto do que as casas. Mesmo que se venha limpar, que se venha manilhar, que se venha dragar, futuramente vai dar problema de metro, porque onde foi aterrado ficou desigual. Porque quando dava inundação, a água vazava para o lado da creche, que ele era uma mata, né? Não tinha... a quadra, não, mas antes de ser feita a quadra. Sim. Ali era só uma mata, um lugar ermo. Aí aterrou lá e ficou o nível baixo. Então, dá uma olhadinha com carinho também, porque já é feito uma coisa bem projetada, porque é um período, é um problema a longo prazo, por ter ficado mais baixo que o nível da quadra, onde as casas beirando o córrego ali. É o que agradeço a vocês, tá? Desculpa. Obrigada pela oportunidade.
Bom, gente, de tudo que a gente fez um apanhado aqui, eu quero usar os tributos dessa Casa de Leis, onde eu sei que o Executivo tem um respeito grande por essa casa. Eu quero estar me comprometendo aqui com vocês, principalmente do manilhamento ali do São Geraldo. Secretário aí, poder estar fazendo um ofício com um regime de urgência, que na próxima semana o Executivo possa fazer a limpeza das manilhas, pelo menos no momento que a gente possa ter essa limpeza, pelo menos porque se conta de chover, se tiver sujo lá, vai mudar. Estando limpo, pelo menos aquilo possa escoar. Então, que seja com regime de urgência esse ofício, quem quiser me acompanhar e assinar junto, eu tenho a certeza que o Executivo, com maior respeito a essa Casa de Leis, ele vai nos atender semana que vem, fazendo a limpeza das manilhas. E também ali no São Francisco, na Barra Liberando a Quadra, para fazer também a limpeza. E os outros procedimentos a gente vai tentar buscar dentro da fala de todos que aqui falou. Não se faz da noite para o dia. Mas com regime de urgência, pelo menos a limpeza das manilhas semana que vem. Tá, secretária? Consta isso tudo no ofício aí. Chegamos ao fim. Obrigado a todos que aqui compareceram. Essa é a casa do povo. A gente fica muito satisfeito de quando o povo participa e cobra. É assim que a gente encontra soluções para melhorar nossa cidade. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Um salgadinho ali, gente. Quiser comer um salgadinho ali?